Muito bem, vamos então. Muito bom dia. Nós somos o grupo de trabalho com o cargo das audiências na Comissão de Saúde, na Comissão Parlamentar de Saúde. Saudar a vossa presença. Os membros da delegação da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e da Revista Portuguesa de Farmacoterapia, professor João Maia e Silva, Dr. José Manuel Rocha Nogueira, não está presente, está presente, Francisco Rocha Gonçalves, Luísa Silva, Helena Góes.
Estou a representação.
Muito bem. Temos aqui a deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia Bento, e a deputada do Grupo Parlamentar do PS, Irene Costa. Bem-vindos, muito obrigada, estamos disponíveis para vos ouvir. Temos uma grelha de tempos que fazemos os possíveis para cumprir, temos outra audiência a seguir, 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada deputado e depois mais 10 minutos finais. Vamos tentar ajustar dentro dos nossos esforços. Muito bem, chegou agora o senhor deputado do Chega, o Bruno. E vamos então dar início. Obrigada.
Muito obrigado pelo convite. A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, não podia deixar de o referir, tivemos já aqui nesta luta em 2012 convosco, neste mesmo local, a tratar o mesmo assunto, do que resultaram importantes avanços. Nós tivemos tratado, estamos a falar aqui de um cancro, de um tipo de cancro, de uma patologia que afeta um grande número de pessoas a nível mundial, um número equivalente a 2 a 3 milhões de pessoas por ano, e em Portugal estima-se que há cerca de 12 mil novos cancros de pele todos os anos. Como imaginei que não estariam aqui pessoas muito ligadas à saúde, e de forma a perceber melhor o que se passa nesta situação, não resisti à tentação de explicar de uma forma muito sucinta o que é que estamos a falar. A radiação ultravioleta é, sem dúvida nenhuma, aqui o fator determinante. Esta radiação ultravioleta interage com a nossa pele e provoca alterações. Estas alterações são acumuladas ao longo do tempo, ou seja, à medida que vamos apanhando sol, vamos acumulando pequenas mutações celulares. E isto tem muita importância não só nas pessoas que vão à praia, mas também nas pessoas que se expõem cronicamente ao sol. Se eu vos disser que por centímetro quadrado de pele num homem de 60 anos que cronicamente se expôs ao sol na sua atividade profissional, temos 30 focos potenciais de cancro, percebemos facilmente que esse indivíduo está em risco. Não há qualquer tipo de dúvidas a esse respeito. Há um fator de risco, radiação ultravioleta, exposição crónica, o fenómeno acontece. E isto resulta logo de 4 fatores. Fator número 1, dose de radiação que é recebida, sensibilidade da pele, proteção solar e genética. E se nós olharmos com atenção para esta lista, percebemos rapidamente que não podemos mudar a sensibilidade da pele das pessoas nem a genética das pessoas, mas podemos mudar o comportamento das pessoas. E, portanto, aqui o nosso foco também passa muito por um lado, promover na saúde ocupacional, junto destas pessoas, boas medidas de proteção solar, já se percebeu o que é necessário, e de diagnóstico precoce. Mais uma vez, para criar aqui um cenário, vamos imaginar, estes trabalhos são reais, foram distribuídos relógios solares a pessoas que gozeiam radiação ultravioleta, exposição à radiação ultravioleta. E aqui temos, por exemplo, o exemplo de um empregado de escritório, e vem que sai de casa, apanha muito pouca radiação, à hora do almoço, muito pouca radiação e muito pouca radiação no final do dia. Portanto, não é um indivíduo em risco. Mas se eu pegar num agricultor, e estes são dados reais, vocês percebem facilmente, quem escuta, percebem muito facilmente que este indivíduo está em risco. E este indivíduo precisa de ser alvo de grande atenção dos vários parceiros que participam nisto, não só dermatologistas, saúde ocupacional e também legisladores. Mas se eu perguntar a estas pessoas, curiosamente, se aplicam protetor solar quando vão para a praia, muitos dizem que sim. E vocês veem que cerca de 70% das pessoas, destes agricultores, e isto são inquéritos que são efetuados pela Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e com a Direção-Geral de Saúde, 70% põem protetor quando vão para a praia. Mas no local de trabalho, vejam, cerca de 20% das pessoas é que aplicam protetor solar. Portanto, há aqui uma grande dissociação entre o entendimento do fator de risco, e isso, essa literacia também tem que ser alvo do nosso trabalho. Duas imagens que falam por si. Homem, será que isto é um comportamento de risco? Este homem é filho deste homem. Vejam, mesma área, mesmas cabras. Repare, ao fim de uns anos, como é que ele está? O boné, a grande proteção, o como resultou, a área não exposta. E a partir daí isto até poderá ser intuído como um comportamento que não é de risco, mas vejam como inevitavelmente esta exposição solar leva ao aparecimento do cancro. E a importância destes cancros, e vem aqui algumas imagens, tem vindo a mudar da importância que nós lhes damos. Nós estávamos muito focados no melanoma. O melanoma é a lesão da esquerda. É que mata, associa-se muitas vezes à metastização. E desvalorizávamos persistentemente as outras dois tipos de cancros mais prevalentes, que é o carcinoma espinocelular e o basalioma. Atualmente, percebemos que temos que olhar muito para essas lesões, porque essas lesões, chamados cancros não melanoma, nomeadamente o carcinoma espinocelar, trazem-nos muitas pessoas à consulta, trazem-nos muita morbilidade, também nos trazem mortalidade e fazem-nos gastar muitos recursos humanos e financeiros. Portanto, esta relevância dos cancros de pele não melanoma tem vindo a aumentar. Só que depois temos aqui um grande problema, um grande desafio, é que nós não temos números, não temos conhecimento da situação real. Ou seja, nós temos o nosso contacto com os doentes, nós sabemos a realidade, percebemos o comportamento das pessoas, lutamos, como vê, nas campanhas para o mudar, mas quando olhamos para o problema nem percebemos muito bem a dimensão do problema. E esses números internacionais também não existem, têm vindo a ser desenvolvidos, sempre dando um foco muito importante e relacionando sempre com o envelhecimento da população. A nossa população aqui também vai envelhecendo e eu chamo também, faço aqui uma alerta para as pessoas que vêm de outros países do norte da Europa, de idades avançadas, que nos trazem uma sobrecarga de tumores deste género para os nossos sistemas de saúde e não é negligenciável, e isto dito porque há alguém que trabalha no Hospital de Santa Maria e noutros hospitais temos esta percepção. E, portanto, a análise crítica dos registros, estas assimetrias, também não, em Portugal ocorrem e nós, de facto, temos um registro nacional, oncológico nacional, que não faz registro, não dá números relativos a este tipo de neoplasia. Não dá, em termos de epidemiologia, de ocorrências, novos casos, de incidência, mas também não dá de prevalências nem dá de mortalidades. Temos alguns números, também para muito fruto de ações da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Direção-Geral de Saúde, nas nossas campanhas do Euromelanoma, que nos avançam alguns números, mas que obviamente que são números que estão enviesados, porque são pessoas que nos preocupam, que se preocupam com a situação e que nos procuram, e portanto é uma população que não nos pode garantir a fiabilidade destes dados. Portanto, esta fotografia tirada de uma forma muito sumária levanta-nos aqui dois desafios. Um é perceber, caracterizar realmente a epidemiologia na população portuguesa. Os dados são escassos e daí elaborarmos um trabalho que foi publicado recentemente e depois integrar destes dados e ter uma percepção de qual é que é o impacto real destes dados na nossa vida, no nosso sistema de saúde. Verificamos que a incidência destes tumores tem vindo a aumentar, à semelhança do que acontece de uma forma geral em todos os tumores de pele, também estes tumores têm vindo a aumentar numa ordem de 2 a 3% por ano, o que nos preocupa, obviamente, e como vos digo, está muito relacionado com o comportamento das pessoas. Por outro lado, este trabalho mostra que estes carcinomas não melanoma, nomeadamente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, em relação ao melanoma, têm um peso muito importante. E, portanto, estamos aqui a falar de 7 para 1, 8 para 1, e, portanto, o volume, nós falamos muito do melanoma, mas o volume do carcinoma espinocelular é muito superior e, portanto, mais uma razão para olharmos para ele com muita, muita atenção. Muitas vezes desvalorizado o seu impacto na saúde das pessoas, mas este trabalho também nos mostra que muitos destes doentes, cerca de um quarto destes doentes, um quinto destes doentes, chegam a ser internados por causa destes carcinomas. E se quando olhamos para, esmiuçamos os doentes que foram internados e percebemos a incidência de metastização ou a necessidade de fazer terapêuticas, quimioterapia ou outras terapêuticas sistémicas, verificamos que tem um peso importante e obviamente que isso tudo se reflete depois nos recursos humanos que são necessários e também no dispêndio de dinheiro. Percebemos também que há aqui uma dificuldade, fruto dos nossos registros, em conseguir perceber a real dimensão desta situação. E porquê? Os nossos registros neste momento estão muito focados no doente. Ou seja, eu tenho um doente que é registado uma vez, e se ele tiver dois tumores ou três tumores, é registado uma vez. Se ele tiver dois tumores síncronos, é registado uma vez. E se vocês olharem para estes, eu vou tentar simplificar aqui a leitura destes gráficos, mas mostro-vos isto mais no sentido de alertar que, se nós pensarmos em episódios, em números de cancros, e não pensarmos em doentes, nós começamos a ver uma dimensão completamente diferente, e essa dimensão resulta do facto de cerca de 16% dos doentes terem mais do que um cancro. E numa casuística de um hospital de média dimensão, veem que há doentes que têm 26 tumores destes. Portanto, esta não é a mesma coisa quando eu penso, estou a pensar em doentes, mas se eu pensar em episódios, em número de eventos de carcinomas, veem que em termos de recursos humanos é completamente diferente. E, portanto, este avanço, este desenvolvimento também nos registros é mandatório. Numa lógica de contextualizar isto e tentar perceber qual é que é o impacto, os trabalhos decorreram, continuaram a evoluir, e daqui resulta a segunda publicação, que mostra que tentou quantificar quantas pessoas em Portugal num ano é que existem em cada um dos estádios da doença. Tentar aqui, nós temos um estádio da doença muito pouco avançado, precoce, médio e muito avançado. E vemos aqui que temos cerca de 52 mil doentes num estádio precoce, 18 mil doentes num estádio médio, um estádio muito avançado, 500 doentes. Isto dá-nos números, isto é um grande avanço, permite-nos organizar, dimensionar, sabemos com o que é que contamos. Mas também nos deixa preocupados, porque estamos a falar de cancros e há uma necessidade absoluta de os prevenir e, sobretudo, os diagnosticar precocemente, e temos que ser muito eficazes no diagnóstico precoce, sobretudo destes doentes numa fase precoce, e muitas vezes relacionados com a atividade profissional e, possivelmente, com muita facilidade, podem ser detectados num contexto de saúde ocupacional. E, portanto, aqui 73% dos casos de carcinoma espinal celular encontram-se estágios precoces. Faço só uma comparação muito rápida com o melanoma. No melanoma temos 90% dos casos em fase precoce. Aqui, lá está a desvalorização, a falta de literacia, as pessoas, mesmo os profissionais de saúde, que podem não estar atentos e que deixam avançar de outra forma. Eu procuro a mancha negra, a pinta negra, mas eu não valorizo uma lesão pré-neoplásica ou neoplásica numa fase precoce e deixo-a evoluir. Não desencadeio o tratamento a esse doente adequado. E, portanto, esta diferença entre o melanoma é também uma área de trabalho. E este trabalho também nos mostra taxas de mortalidade. Que impacto é que isto tem? E nós verificamos, verificamos que tem taxas de mortalidade importantes, não tão elevadas como no melanoma, mas de todo importante valorizar. Três notas de esperança positivas, não gosto de acabar isto com dramas, e portanto três notas de esperança. Ponto 1, mensagem positiva baseada em realizações. Nós fazemos muitas campanhas, estamos muito no terreno, a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e a Sociedade Portuguesa de Dermatologia, e temos situações curiosas que me deixam esperança. Por exemplo, neste caso com a empresa Mamotengil, com quem fazemos trabalhos todos os anos de campo, vamos para o campo, falamos com os funcionários, e conseguimos convencer a própria administração da Mamotengil a distribuir equipamento de proteção e protetores solares no terreno. E fazendo inquéritos antes e depois, percebemos que isto tem um impacto imenso na saúde ocupacional, e isto deixa-me esperança, portanto, à vontade das empresas. Um desafio. Nós mudamos, estamos a conseguir mudar, fruto dos esforços coletivos de todos, também aqui presentes, estamos a mudar o comportamento das pessoas em relação à praia. Reparem, e muitos de nós, pensando nós, nas nossas famílias, se calhar pensamos assim: se em 2006 o pico das pessoas que entravam na praia era à uma hora e depois diminuía, e o pico das pessoas que saía da praia era às 6 horas, em 2017 temos um pico de entrada na praia às 9 horas, um segundo pico de entrada da praia depois da hora do almoço. Vejam como isto mudou completamente, está a mudar completamente o paradigma da praia. Não quer dizer que as pessoas não tenham uma falsa sensação de segurança e não façam lá as suas asneiras, mas já estão a interiorizar. E muitas destas campanhas, muitos destes esforços estão focados na praia. Nós temos que continuar a lutar na praia, mas muito na saúde ocupacional, porque, como perceberam dos primeiros slides, a associação é clara. Temos sol, fator de risco, radiação ultravioleta, temos exposição crónica. Uma hora de sol na praia é igual a uma hora de sol no campo agrícola. E as pessoas no campo agrícola não têm o cuidado e nós temos que ajudá-las a ter esse cuidado. E temos que mudar isto. Eu acho muito curioso este estudo, não posso resistir de o trazer, e é o último slide que vos mostro. Os mesmos mexicanos, a mesma genética. Os mexicanos que trabalham no México vestem-se de uma forma, têm um horário, também trabalham na agricultura. Os mexicanos que trabalham na Califórnia vestem-se de outra forma, têm outro horário e também trabalham na agricultura. Quem é que tem mais cancro de pele? Muito mais os mexicanos que trabalham na Califórnia. Não têm horas de pausa, ganham à hora, protegem-se menos, já não usam os chapéus de abas largas, minimizam as roupas, porque estarem mais frescos, interiorizam a cultura americana. E só estes comportamentos fazem disparar os carcinomas, neste caso o carcinoma espinoso solar, saúde ocupacional. Nós temos a obrigação de tentar mudar isto. Muito obrigado.
Muito obrigada pela exposição. Nós depois faremos chegar este slide aos senhores deputados presentes. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Irene Costa.
Pelo melanoma como um tipo de cancro de pele mais grave e, de facto, esquecemos o cancro de pele não melanoma. Sabemos que a prevenção e a intervenção precoce são fundamentais nesta como noutras áreas, evitando sofrimento, incapacidades e morte. Sendo referido que 90% das mortes por cancro de pele seriam potencialmente evitáveis, parece óbvia a necessidade de definir mecanismos para que estas patologias possam, de facto, ser evitadas, sendo que o diagnóstico precoce, como referiu, numa primeira abordagem, e o controle dos fatores de risco afiguram-se como o caminho a seguir. Sabemos que são realizados, através da Liga Portuguesa contra o Cancro, rastreios de cancro da pele aos cidadãos elegíveis, e aqui eu não percebo se estes rastreios são feitos só ao cancro da pele ao melanoma ou eventualmente a outros, não percebo, provavelmente vocês saberão responder, e que o setor privado também tem vindo a implementar diversas iniciativas de rastreios, bem como também são realizadas iniciativas de sensibilização sobre o cancro de pele. Admitimos que nunca é demais falar sobre estas áreas e queria-se solicitar a clarificação da referência que aludem na vossa exposição de que a prevenção, o rastreio e o acesso a cuidados de saúde atempados e adequados são negligenciados e que propostas é que vocês apresentam para combater esta situação, designadamente se há alguma articulação ou se está prevista alguma articulação em termos de prevenção e de maior divulgação e sensibilização com as câmaras municipais. E qual é a perspectiva que vocês têm da intervenção junto às entidades empregadoras no sentido de proteger os profissionais à exposição solar, na medida em que este tipo de carcinomas tende a aparecer na cabeça, na face, no pescoço, nas mãos e nos braços, ou seja, nas áreas mais expostas ao sol? Eu tenho conhecimento que, por exemplo, há muitas empresas, quando tem muito barulho, que os funcionários são obrigados, em termos de legislação em vigor, a usar as proteções auditivas, se há alguma norma, alguma orientação nesse sentido. Se existem também dados sobre a percepção ou consciencialização dos trabalhadores face à importância da autoproteção e vigilância, qual é a percepção que vocês têm, também falam aqui na vossa exposição, qual é a percepção que vocês têm sobre o funcionamento das notificações junto do Departamento de Doenças Profissionais? Uhum. E qual é o fluxo de informação, face aos resultados dos estudos que têm e dos relatórios que têm, se há algum fluxo de informação para que possa chegar às entidades competentes, se há algum fluxo de informação que cheguem a esses dados para que as entidades depois possam melhor intervir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada do Grupo Parlamentar do PST, Cláudia Bento, tem a palavra.
Obrigada. Felicitar a presença da Associação Portuguesa, as explanações dadas e aqui a informação trazida. Quanto à minha intervenção, portanto, mais uma vez agradeço a informação e as explicações aqui fornecidas e é realmente fundamental não só sensibilizar a população para as medidas de precaução a adotar, como também sensibilizar todos os profissionais para termos uma radiografia dos números reais desta patologia, de forma a obter-se um tratamento mais adequado e precoce. O Sr. Presidente da Associação Portuguesa da Altura, o Dr. Osvaldo Correia, referiu, e passo a citar, muitos dos cancros da pele não são tratados nos hospitais públicos, mas nos hospitais públicos os custos ascenderam a 140 milhões de euros. E isto remonta para 2018. E, portanto, as perguntas que eu gostaria de deixar é se considera que o acesso a uma consulta de dermatologia é uniforme ou não em todo o país. Eu, como médica, sei que há muitos hospitais em que não é possível ter uma consulta de dermatologia atempada. E, portanto, isto, de certo modo, fará com que muitos doentes não sejam observados nem tratados no público e, portanto, terão que ser encaminhados para o privado, aqueles que têm essas possibilidades, e os que não têm possibilidades aguardam e demoram por uma consulta, por uma primeira consulta e orientação. E, portanto, este tratamento fora do Serviço Nacional de Saúde, se consideram ou não, se pode ser decorrente da falta de profissionais de saúde, dermatologistas, e do tempo de espera prolongado por uma consulta. Para além do mais, eu sou de uma região do interior. É também no interior que temos períodos maior exposição, não só, mas atendendo às profissões, à agricultura, é nas regiões do interior e é também nestas regiões que o acesso a estas consultas é mais atrasado, mais demorado, o acesso, há iniquidade no acesso. E, portanto, que medidas é que vocês consideram que poderiam ser implementadas nestes territórios de forma a dar a estas populações uma resposta adequada? E aqui trago esta questão. Qual o papel da teleconsulta, nomeadamente não só nos cuidados, mas também nos cuidados de saúde primários, na orientação destas patologias? Também o Presidente da Associação Portuguesa defendeu na altura, hoje, que os elevados custos do tratamento dos cancros da pele não melanoma têm de refletir-se no registro obrigatório destas patologias para um tratamento mais adequado e precoce. E, portanto, aqui pergunto-lhes como é que acham que poderia ser agilizado este registro. E, por fim, quais os investimentos que considera no momento devem ser implementados no imediato no Serviço Nacional de Saúde para dar uma resposta adequada e atempada a estas patologias? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Complementar de Chega, Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em exercício, uma vez mais, cumprimentar a Associação. Bem-vindos, 10 anos depois, a este Parlamento. De facto, o assunto que aqui nos trazem nós desde criança, que temos aquela... somos sensibilizados, que saímos debaixo do chapéu, apanhamos uma palmada, depois juntamos com Nívia, etc., e tentamos, mas depois ao longo dos anos vamos entrando no facilitismo e achamos que já somos todos super-heróis e por isso que nada nos acontece, independentemente do sol. E é também uma questão cultural, e eu percebo, quando caminhamos então para o interior, com as nossas tradições e a nossa cultura, não será fácil mudar algumas consciências e mudar a mentalidade de algumas das pessoas. Acho essencialmente pela vossa exposição que também existe aqui uma grande responsabilidade do poder local, das autarquias, do próprio Estado Central, num princípio de comunicação e de fazer as pessoas ter conhecimento do perigo a que todos nós estamos sujeitos. E basta pensar na quantidade, não só nos agricultores, como foi aqui exposto, e nós temos uma grande afetividade ao mundo rural. Mas quando pensamos em trabalhadores municipais, e eu sou vereador numa câmara onde vejo muitas vezes os cantoneiros do lixo, os jardineiros expostos a temperaturas elevadíssimas, e de falar de temperaturas nestes últimos dias é o que é, cada vez estamos com as temperaturas mais elevadas, os agentes da autoridade e toda a exposição de quem são aqueles que estão a fazer patrulhamento na rua, etc. Por isso existem uma série de funcionários do Estado e profissões afetas que estão sob a responsabilidade do Estado, que elas próprias têm muita exposição. Agradecer a preocupação que aqui trouxeram e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Chega, e neste caso em particular, acumulando as funções de Coordenador Autárquico Nacional do Partido, farei e entrarei em contacto convosco ainda hoje ou amanhã, para, pelo menos a nível municipal e nas câmaras municipais onde temos representatividade, de imediato dar entrada de uma proposta em todas as assembleias municipais para criar um programa de rastreio e sensibilização nas câmaras municipais onde temos responsabilidades, onde temos eleitos, e assumir aqui convosco esse compromisso por parte do Partido Chega. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais deputados para usar da intervenção e eu passava novamente a palavra ao Sr. Professor.
Eu vou responder a algumas questões, não vou responder à totalidade das questões, porque algumas delas intrincam, estão muito ligadas com a apresentação que vão escutar a seguir. E como elemento da Direção-Geral de Saúde, poderá dar informações mais com outra riqueza e outra certeza. Quando falou, Sra. Deputada, se é um cancro negligenciado, aqui há sempre, há duas vertentes aqui. Uma vertente importante é o negligenciar da própria pessoa, e isso é uma coisa que nos preocupa, ou seja, nós muitas vezes percebemos que estes tumores não são valorizados. António vai ver o sinal, António vai ver o sinal, e o António não vai ver o sinal. A Maria marca-lhe duas consultas, marca três consultas, e o António, à 13ª consulta, vai à consulta. E quando nós falamos nessa negligência, muitas vezes não nos estamos a culpar ninguém, simplesmente estamos, é o neglect, é o não valorizar da pessoa que não procura em tempo útil essa ajuda. Obviamente que também é um facto, e nós quando fazemos inquéritos às pessoas que estão envolvidas também na área da saúde, o grau de conhecimento que têm em algumas destas patologias, percebemos que isso, em termos de atualização, podemos melhorar. E há dados que nós temos de inquéritos que fazemos, que percebemos que algumas profissões na área da saúde não valorizam tão bem quanto deveriam, provavelmente. E isso carece, obviamente, de formação, não é drama, é simplesmente formação, é melhorar a literacia para estas patologias, trazê-la para a ordem do dia, de forma a que as pessoas, quando olham para uma determinada lesão, lhes ocorra que aquilo está ali e aquilo é para tratar. Estão assoberbadas com diabetes, estão assoberbadas com hipertensão arterial, o foco está ali, não está acolá. É trazer o foco também para acolá. E, portanto, trazer para a ordem do dia da prática clínica, trazer, sobretudo, e é isto que nos preocupa hoje aqui, trazer para a saúde ocupacional, para a medicina do trabalho, porque é uma área que, por excelência, de proximidade com as pessoas e que pode ser alvo de regulamentação e melhoria e, portanto, é uma área passível de nos dar aqui uma grande ajuda. Quanto aos rastreios, sim, estes rastreios têm vindo a ser realizados também pela Liga, por outros intervenientes. Eu sou da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, colaboramos também com a Liga. A própria Sociedade Portuguesa de Dermatologia faz rastreios, principalmente com um foco muito especial, e nós falávamos ali do envelhecimento nos lares de terceira idade. Há, ao longo de vários anos consecutivos, muitos esforços neste sentido, porque percebemos que são pessoas que, fruto da sua atividade, fruto da sua genética, dos seus comportamentos, precisam dessa ajuda, porque a incidência é relevante. No que diz respeito às questões mais relacionadas com a saúde ocupacional e com a interação entre as partes, eu vou me remeter, poderei contribuir, mas depois da apresentação. A Sra. Deputada falou daqui da capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde. Eu poderei responder, embora sinta que estou a fugir um bocadinho ao foco que me traz aqui, mais focado, sem desvirtuar a pergunta que me faz de forma alguma, mas mais focado aqui em arranjar medidas práticas para que possamos aproveitar a medicina do trabalho para nos dar uma ajuda. Mas obviamente que sim. Nós, do conhecimento, o esforço é imenso para tentarmos a correr a toda a gente que nos procura no Sistema Nacional de Saúde. Eu trabalho no Sistema Nacional de Saúde também, obviamente com as limitações que por vezes temos, são as contingências da nossa realidade, mas sempre com um esforço no sentido de dar o nosso máximo para a correr ao máximo doentes possível, numa fase mais precoce possível. Falou na teleconsulta, e a teleconsulta realmente é um ponto importante aqui. A teleconsulta permite aproximar o doente de um cuidado especializado, como também concordará. A teleconsulta na dermatologia acaba por ser um pau de dois bicos. Tem limitações que são claras. Não se pode colocar uma teleconsulta como uma substituição de uma consulta presencial. Não é uma consulta presencial. Eu faço teleconsulta, eu já fiz teleconsulta e posso-vos dizer, não é que eu seja o melhor dermatologista do mundo, mas tenho franca convicção que em cerca de 30 a 40% das vezes eu não consigo fazer um diagnóstico certo. E, portanto, isto aqui não é um sinal de fraqueza da minha parte, é simplesmente um reconhecer uma limitação que resulta da técnica. Mas esse facto, as próprias pessoas percebem isso, ou seja, no dia em que eu deixei de fazer teleconsultas a 100% em plena época Covid e passei a fazer consultas presenciais e as pessoas podiam marcar consultas ou uma ou outra no momento da marcação, 82% das pessoas preferiram marcar uma consulta presencial para mim, mesmo em período de Covid, e deslocarem-se ao hospital. E isso para mim também me deu um sinal de que a própria pessoa intui que a consulta presencial em dermatologia é mais valiosa e é mais certa. Bom, mas assumindo essas limitações, que têm que ser assumidas, têm que ser referidas, porque não se pode simplesmente dizer que a teleconsulta é igual a uma consulta presencial, mas mesmo assumindo essas limitações, nós temos que também reconhecer que a teleconsulta resolve, quando não há outra solução, resolve, porque aproxima, permite uma triagem muito rápida. Permite, sobretudo, em determinadas lesões da pele, reconhecemos que são lesões benignas e esse doente já não precisa de vir. Se é uma lesão maligna ou uma lesão suspeita, esse doente tem que vir. Ou seja, aí eu não tenho que fazer, não tenho que ter uma certeza absoluta, porque eu, em caso de dúvida, mando vir. Não é, já é diferente. E, portanto, é uma mais-valia. E se nós transportarmos para aquilo que nos traz aqui hoje a teleconsulta, e se nós, usando a medicina ocupacional, com recurso a uma teleconsulta, com recurso a uma fotografia de corpo inteiro. Vamos imaginar, e eu aqui, isto não estamos combinados, mas vamos imaginar que numa observação de medicina ocupacional eu tirava uma fotografia aos doentes. Eu tirava sempre uma fotografia. Eu sei que 70% dos cancros de pele aparecem em pele normal. Ou seja, é uma pinta nova que aparece. Não é preciso muito. É uma fotografia que eu tiro e eu comparo e vou comparando sempre com a primeira, não com a última, de preferência, e eu posso conseguir tentar ali cerca de 70% dos cancros. Portanto, estão a ver que às vezes estas ferramentas, e se houver dúvidas, encaminhamos por teleconsulta. E, portanto, utilizar essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, é uma mais-valia, mas com a ressalva de não se considerar igual a uma consulta presencial. E eu aí reconheço as minhas limitações. Quanto ao registro oncológico, percebeu-se rapidamente que o registro oncológico na área do melanoma está muito sofisticado, tem um lapso de tempo entre as publicações e os dados que são publicados e o momento da publicação tem um lapso de tempo importante, mas fruto da própria orgânica do registro, mas é rico em termos de informação. O que se passa aqui é que não nos dá informação sobre outros tipos de cancro, que é o que nos falta, é o que eu vos tentei demonstrar, é o que nós tentámos demonstrar ou remediar com este estudo que vos apresentamos, e eu penso que será uma área de avanço aqui. Porquê é que isso não acontece? Logo à partida, porque há duas falhas. Uma principal é, ao contrário do que acontece no melanoma, que qualquer laboratório é obrigado a fazer o report, a anunciar que se ocorreu o melanoma, e portanto tem essa obrigação. No caso carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares, não há essa obrigação. E, portanto, se houvesse essa obrigação, naturalmente nós poderíamos ter mais dados mais reais. Em segundo lugar, nestas patologias, e eu reconheço isso como médico, sei que há uma dificuldade adicional, eu já me estou a alongar, já estou a sentir os olhares aqui olharem para mim, a fulminarem-me, mas estou entusiasmadíssimo a falar. Enquanto me forem acenando com a cabeça, eu vou falando disso, não é? Há lesões aqui que são pré, há lesões que são muito iniciais e há lesões que são mais avançadas e, portanto, aqui esta diferença entre o pré e o avançado, e há muitas lesões destas que são acabadas por serem retiradas fora dos ambientes hospitalares e um bocadinho também dando a resposta, há muita desta medicina, há muito destes tratamentos que são realizados fora do Sistema Nacional de Saúde e isso obriga a um esforço adicional legislativo de regulatório, no sentido de obrigar as pessoas que também estão nessa área a fazerem esses reportes. Portanto, é todo um esforço que é execuível, estou convencido que é execuível, mas tem que ser, obviamente, com a vossa ajuda, porque de outra forma não é possível.
Muito obrigada. Vamos conseguir ser breves, nós temos outra audiência a seguir.
Ora, bom dia. Agradeço à Comissão Parlamentar de Saúde ter-nos recebido para falarmos de uma situação que, como disse o professor, é bastante relevante e bastante preocupante até certo ponto. Basicamente, a minha parte, por assim dizer, é apresentar-vos um bocadinho um paper, uma call for action que foi definida precisamente na sequência da publicação desta ou outra, que ocorreu em 2019 e que foi fruto da reflexão de 9 organizações europeias na área da dermatologia e da área do cancro. E que, basicamente, este paper definiu algumas estratégias relativamente simples como forma de prevenir e de tratar o mais precocemente possível este tipo de cancro, portanto, cancro cutâneo, não melanoma. Relativamente a esta situação, é evidente que nós temos, a nível, como já foi referido, a nível de profissões de risco, profissões de maior risco, aquelas que têm maior exposição solar, como já foi referido, temos o setor da pesca, o setor da agricultura, que por cima em Portugal tem uma relevância particularmente importante, e temos o setor da construção civil, e para além disso temos todas aquelas outras atividades que obrigam a uma permanência no exterior, nomeadamente por parte das autoridades, sejam autoridades policiais, sejam autoridades militares. Esta reflexão em Portugal verificou-se mais recentemente e basicamente contou com a participação de todas estas associações ligadas quer à área da dermatologia, ligadas à área da medicina baseada na evidência, à área da Direção-Geral da Saúde ligado diretamente ao Programa Nacional de Saúde Ocupacional, à Sociedade Portuguesa de Oncologia e Portuguesa de Medicina de Trabalho e também à Revista Portuguesa de Farmacoterapia, ou seja, foram este grupo de entidades que, através dos peritos que designaram, estabeleceu, definiu uma estratégia, que é uma estratégia que, do nosso ponto de vista, é uma estratégia que tem um custo-benefício muito elevado, ou seja, custos muito reduzidos para benefícios, nomeadamente para a saúde, bastante consideráveis e que seriam bastante fáceis de implementar. Assim, aquilo que eu irei apresentar muito sumariamente, com a necessária reserva relativamente ao tempo disponível, são estas recomendações, o Call for Action, para o controle e prevenção do cancro cutâneo não melanoma em trabalhadores com profissões de risco. Ora bem, uma das primeiras recomendações é precisamente a nível da Organização de Saúde e Segurança do Trabalho, ou seja, assegurar que todas as empresas com atividade profissional de risco de desenvolvimento deste tipo de cancro têm serviços organizados de segurança e de saúde do trabalho. Isto é uma obrigação legal, ou seja, isto já está definido na lei portuguesa desde há muitos anos e o que é certo é que nós ainda não temos uma cobertura nacional a nível de serviços de saúde e segurança do trabalho organizados. E isto porquê? Porque é evidente que também nos deparamos a montante com outra situação, que é alguma carência de profissionais habilitados para essa área, sejam médicos de trabalho, sejam enfermeiros de trabalho, e, como é lógico, se temos que ter uma cobertura universal, e quando eu digo universal significa que é em todos os setores, seja no setor do Estado, seja a nível do setor privado, é evidente que, mesmo que neste momento produzíssemos umas dezenas largas de profissionais, não teríamos ainda assim hipótese de ter cobertura a nível nacional. De qualquer maneira, nós aqui o que salientamos é que, pelo menos nas empresas que têm trabalhadores expostos a este risco particular, essas deveriam ter este tipo de serviços, como forma de ter uma vigilância assegurada para os trabalhadores a nível da sua saúde relativamente a este fator de risco importante, mas também como forma de, através desses próprios serviços, servirem para formar e informar não só os empregadores, mas também os trabalhadores, relativamente às principais medidas de prevenção deste fator de risco. Uma segunda reflexão a nível do Registro Oncológico Nacional, que já se referiu qual é a sua importância. É evidente que os registros oncológicos são de primordial importância enquanto fonte de informação universal em cada país relativamente aos cancros. Isso está reconhecido pela própria Organização Mundial de Saúde, mas sabemos que, por exemplo, poderíamos melhorar um bocadinho estes registros, não só a nível da informação, como foi referido pelo professor, nomeadamente a nível deste tipo de cancro, cancros, não melanoma, com uma relevância significativa, mas também começar a disponibilizar, a ter hipótese, que embora não tenha sido essa a função inicial de criação do registro oncológico, mas ele poder ser potenciado como uma ferramenta de vigilância epidemiológica. O que é que isto significa? Significa que, a partir do momento em que os casos são notificados para os registros oncológicos, que houvesse maneira de transmitir informação, por exemplo, sempre que esses cancros estivessem associados às tais profissões de elevado risco. Porque eu não me custa dizer que, quando encontramos um trabalhador de uma determinada atividade com este tipo de cancro, é evidente que isto acaba por ser o vértice do iceberg. Significa que, se temos um com um caso diagnosticado, nós podemos ter a certeza que, nos meses ou anos seguintes, vamos ter outros trabalhadores que, se não forem implementadas medidas de prevenção, vão continuar a integrar estes registros oncológicos, é evidente, seguindo o percurso normal a nível da sua parte de avaliação, da sua parte de terapêutica e de tratamento, mas é evidente que, se conseguíssemos agilizar no sentido destes registros terem essa função também de vigilância epidemiológica e de emissão de alertas sempre que tivéssemos trabalhadores nestas circunstâncias, seria uma mais-valia. Desta forma, também poderíamos, por exemplo, podia ser no âmbito dos próprios registros oncológicos, no próprio Registro Oncológico Nacional, ter um registro de casos de carcinoma de cutâneo não melanoma. E isto com forma de ter uma informação mais detalhada e mais virada para a epidemiologia deste tipo de cancros, como forma de não só melhorar a capacidade de conhecimento epidemiológico destas situações, em termos da sua distribuição geográfica, distribuição, por exemplo, por idades, distribuição populacional, distribuição por profissões, mas também ter capacidade de desenvolver metodologias mais atempadas e mais eficazes de profilaxia, nomeadamente de âmbito populacional. De âmbito populacional, porque depois também temos as ações que são dirigidas um bocadinho mais individualmente aos empregadores e aos trabalhadores, ou seja, nomeadamente chamando a atenção, porque muitas vezes o trabalhador é colocado com a possibilidade de ter algum equipamento de proteção individual, mas vamos ser francos, é evidente que, com o tempo atmosférico que neste momento estamos a enfrentar, se ao trabalhador a alternativa for utilizar um equipamento de proteção do corpo inteiro, que é evidente que protege da radiação ultravioleta, mas é incomportável com a temperatura que neste momento enfrentamos, é evidente que a decisão do trabalhador vai ser: não, prefiro não usar, prefiro aceitar e assumir o risco. Porquê? Porque, entretanto, o empregador cumpriu aquilo que tinha que fazer. Eu até disponibilizei equipamento de proteção individual. O trabalhador é que, coitado, não quer usar. Não. Isto tem que ser nos dois sentidos, ou seja, tudo o que é disponibilizado do ponto de vista de proteção dos trabalhadores tem que ter em conta as características individuais de cada trabalhador, a sua capacidade de poder utilizar da melhor forma possível aquele tipo de equipamento, não haver, por exemplo, alguma forma de contraindicação ou de vulnerabilidade por parte do trabalhador para usar esse tipo de equipamento e, como é lógico, sempre que possível, optar por parte do empregador nas chamadas proteções coletivas, ou seja, definindo um sistema de proteção que proteja a totalidade dos trabalhadores contra este tipo de riscos, nomeadamente a exposição à radiação ultravioleta. É evidente que aqui a criação dos chamados ambientes de trabalho saudáveis vem no decurso da organização dos serviços de saúde e segurança do trabalho nestas empresas. Porque se tivermos serviços bem organizados, com profissionais habilitados a trabalhar nestas empresas, eles próprios, no âmbito das suas competências, no âmbito das suas obrigações, devem organizar e estabelecer e definir estes ambientes de trabalho saudáveis, que basicamente visam a definir qual o melhor tipo de equipamento de proteção, seja coletivo, seja individual, de forma a que o trabalho não seja um fator de doença, mas seja um fator de promoção da saúde para estes trabalhadores. E o trabalho não tem que ser forçosamente uma forma de desencadear doenças. O trabalho tem que ser uma forma do trabalhador se sentir bem, se sentir integrado perante a sociedade e ter uma forma de contribuir para o desenvolvimento económico do país. E não tem que ser forçosamente um local onde ele vai para vir a contrair situações graves, algumas delas, por exemplo, cancros profissionais, que são perfeitamente evitáveis na maior parte das situações. Por outro lado, chamo ainda a atenção que quando estamos a falar em exposição à radiação ultravioleta, em grande parte dos grupos profissionais que referi, há muitos outros riscos, nomeadamente riscos físicos e riscos químicos, que também estão em causa, nomeadamente a nível da construção civil, a nível, por exemplo, da parte da agricultura, com os pesticidas, etc., que acabam por funcionar muitas vezes como cofatores e também como fatores de risco de outro tipo de situações, também de doença profissional, e que podem também concorrer para agravar a situação inicial de cancro cutâneo. No seguimento desta criação dos ambientes de trabalho saudáveis, é evidente que o ajustamento, por exemplo, dos horários de trabalhadores, como foi referido na experiência que o professor falou em termos de trabalhadores que trabalham no México ou nos Estados Unidos quando imigram, e o termo de comparação entre o desenvolvimento e o maior risco de desenvolvimento desse tipo de cancros, é evidente que está bem notado e está bem identificado. Relativamente à temática de formação e informação, mais uma vez chamo a atenção que é de fundamental importância o papel destes serviços de saúde e segurança do trabalho, o papel do empregador acima de tudo, mas é evidente que o empregador só pode fornecer boa formação e boa informação se ele próprio estiver munido desse tipo de ferramentas. Falou-se também do caso da notificação dos casos de doença profissional. É evidente que neste momento temos um problema muito considerável de subnotificação. E se querem saber qual é o problema da subnotificação, e eu como médico fico um bocadinho com algum rubor de ter que dizer isto, mas muitas vezes o que está na base é o profissional de saúde, o médico, não questionar o profissional relativamente à profissão. Em que é que trabalha? O que é que faz? E muitas vezes, por exemplo, o profissional pode dizer: eu sou funcionário de uma autarquia. Pronto, ok, funcionário de uma autarquia. Mas ele na autarquia pode ser contínuo, mas pode ser jardineiro, mas pode ser canteiro, ou seja, pode ter uma série de atividades que, se eventualmente vier a sofrer de alguma doença, o médico, como não tem a definição da atividade profissional, não estabelece o elo de ligação entre a doença e a atividade profissional. Inclusive, muitas vezes, por exemplo, a atividade profissional, desculpem-me a expressão de trolha, eu não sei o que é que um trolha faz exatamente, porque um trolha tanto pode estar a colocar pavimentos, como pode estar a levantar paredes, como pode estar a colocar outro tipo, a transportar, por exemplo, sacos de cimento de um lado para o outro. Portanto, é preciso que, acima de tudo, os médicos questionem exatamente qual é a atividade profissional que o trabalhador que tem à sua frente desenvolve, e só desta forma podem desenvolver a tal associação entre a exposição e a doença.
Mesmo
concluído. Sim. Finalmente, o caso da medicina geral e familiar. É evidente que o médico de família é um elo fundamental em todo este processo, que é evidente que é aquele que tem possibilidade, através da universalidade dos serviços que presta, de também ser um potencial notificador, um potencial formador do indivíduo que tem à sua frente, e também não nos vamos esquecer que muitas vezes é para ele que são referenciados os casos quando são detectados por parte do médico de trabalho. Pronto, fico disponível para as questões que entenderem colocar. Muito obrigado.
Nós agradecemos a exposição aqui feita. Em nome da Comissão de Saúde, estaremos disponível para novos contactos, novas necessidades que os próprios grupos parlamentares sintam necessidade de fazer no seu trabalho. Temos, efetivamente, outra audiência a seguir já marcada para as 12. Agradeço a vossa compreensão e muito obrigada de nossa parte.
Muito obrigado.